8 em cada 10 brasileiros dizem viver num país racista. Mas quando questionado se tem atitudes ou práticas discriminatórias, só 1 em cada 10 admitem. Os dados aparecem numa pesquisa sobre a percepção do racismo no Brasil. Um levantamento que também mostra como esse preconceito está profundamente instalado na sociedade, se manifestando em todos os lugares. Está na rua, na escola e até dentro de casa. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 27 de julho de 2023, dia em que foram divulgados os dados da pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil. Os números mostram um paradoxo. Apesar de 81% dos brasileiros reconhecerem que vivem num país racista, só 11% dizem praticar racismo.
Essa contradição já foi identificada em outros estudos. O levantamento desta quinta foi feito pelo IPEC, sob encomenda do Instituto de Referência Negra, Peregrum, e do Projeto Seta. O relatório afirma que, abre aspas, os brasileiros continuam seguindo a lógica de afirmação da existência do racismo enquanto negam essa existência na própria prática ou nos espaços privados e mais íntimos de suas vidas. Fecha aspas. O sociólogo Thales Vieira, que é co-diretor do Centro de Pesquisa Observatório da Branquitude, comentou esse dado aqui para o Durma.
Olha, é sintomático, né, que diferentes institutos, organizações, com diferentes metodologias, em diferentes tempos, tenham chegado à mesma conclusão, né, que o brasileiro concorda que vive num país racista, mas não pratica racismo e nem conhece quem o pratica. É como se houvesse um crime que só produzisse vítima, mas não tivesse algoz, né? Não é à toa que um crescimento muito forte, principalmente nos últimos 5 anos, de estudos sobre branquitude, né, que buscam colocar em perspectiva o racismo sob a ótica de quem o exerce e garante vantagens simbólicas e materiais a partir dessa estruturalidade dele. E não mais apenas busca compreender o racismo olhando para as vítimas dele. Né, portanto, acho que não é mais possível analisar esses fenômenos socio-raciais brasileiros sem implicar o branco e suas estruturas de privilégio que são fincadas nesse racismo, né, que tem raízes históricas lá na escravização, mas que são reificadas diuturnamente. Sem essa implicação, o racismo seguirá como esse crime sem autoria, que é como esse caviar, né, que ninguém nunca viu nem comeu, só ouviu falar.
Segundo o levantamento, 96% da população concorda que quem mais sofre racismo são as pessoas pretas, enquanto 88% concordam que as pessoas negras, que incluem pretos e pardos, também são mais criminalizadas do que as brancas. O IPEC ouviu 2 mil pessoas em abril de 2023. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo foi feito em 127 municípios brasileiros das 5 regiões do país.
A pesquisa também revela que 44% da população considera que o que mais gera desigualdades no país é a raça, cor e etnia, e que pouco mais da metade dos brasileiros disse já ter presenciado um ataque racista. Esses ataques costumam vir na forma de violência verbal, segundo a maioria dos entrevistados. A segunda forma de manifestação do racismo mais citada é o tratamento desigual. A violência física vem em terceiro.
No dia 20 de julho, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados que mostram o perfil da violência racial. O levantamento revela que, em 2022, as taxas de notificação do crime de racismo cresceram 67% em relação a 2021. Também houve aumento de 32% nos números de notificação de injúria racial em 2022.
O levantamento do Instituto Peregrum e do Projeto Seta mostra que, apesar da grande maioria da população brasileira afirmar que vive num país racista, existe uma dificuldade de nomear o racismo no universo privado. 1 a cada 10 entrevistados afirmam que trabalham em instituições racistas, por exemplo. 13% dizem que estudam em locais racistas e 36% que convivem com pessoas que têm atitudes racistas.
A negação e invisibilidade do racismo dificulta o reconhecimento público e a superação das desigualdades sofridas por pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, segundo a Jaqueline Santos, que é antropóloga do Projeto SETA e relatora da pesquisa. De acordo com Santos, é possível relacionar o cenário com um baixo percentual de pessoas que aprenderam sobre o racismo nas escolas de forma adequada. O Thales Vieira comentou para o Durma a manifestação do preconceito no ambiente escolar.
É um passo importante que deve ser dado a partir dessa pesquisa, que é a gente olhar para quem efetivamente produz esse racismo e se beneficia com ele. Então, como exemplo, o ambiente escolar, a gente costuma fazer pesquisa sobre o impacto do racismo nas crianças negras, de como o racismo pode implicar em dificuldades de aprendizagem, em atraso escolar, em evasão. Então, tem uma série de questões que acometem crianças negras a partir do racismo, mas a gente não costuma olhar o que significa crianças brancas praticando racismo em idade, às vezes, pré-escolar. Portanto, é necessário que a gente olhe para os autores e para os atores do racismo, sobre como eles aprendem a praticar esse racismo, como praticam, como se beneficiam dele para ter vantagens materiais e simbólicas.
O levantamento divulgado nesta quinta mostra que entre os entrevistados que dizem já ter sofrido racismo, 38% afirmam que essa violência aconteceu em instituições de ensino. Entre os mais jovens, ou seja, quem tem entre 16 e 24 anos, a maioria respondeu que o ambiente educacional é onde mais sofrem racismo.
Uma medida que foi criada para combater essa realidade, que poderia ajudar a prevenir e a combater o racismo, foi a lei federal que obriga a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira na grade escolar dos ensinos fundamental e médio. A legislação completa 20 anos em 2023, mas até hoje a sua implementação não aconteceu plenamente.
A falta de fiscalização e a estrutura educacional precária brasileira são algumas das questões que dificultam a efetivação da lei no país. Entre os entrevistados para a pesquisa divulgada nesta quinta, só 46% dizem que estudaram história e cultura afro-brasileira na escola e 37% afirmaram que aprenderam sobre racismo.
Esse dado se conecta com outro levantamento que foi divulgado na segunda-feira pela organização Todos pela Educação. Segundo a pesquisa, em 2021, o Brasil registrou o pior índice de ações em escolas públicas para combater o racismo em 10 anos. Só metade das instituições tinha em sua grade curricular iniciativas para discutir o tema. Os dados foram obtidos por meio do questionário do SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação Básica, que foi respondido por diretores escolares entre 2011 e 2021. Em resposta ao levantamento, o Ministério da Educação disse que trabalha para melhorar esses números, mas que ainda tem um longo caminho pela frente.
Tem um provérbio africano que diz que é preciso uma comunidade, toda uma comunidade para educar uma criança, né? Toda a comunidade escolar é corresponsável pelo processo educacional das crianças. Então, pouco adianta a escola fazer um trabalho de popularização especial de crianças pretas e indígenas se nos seus ambientes familiares elas também não estão inseridas nesse processo de popularização. Se nos seus ambientes familiares elas continuam consumindo apenas uma cultura branca, se nos seus ambientes familiares elas continuam sendo submetidas, né, a animações brancas, a espaços, né, que reproduzem essa estética do poder branco, elas frequentem apenas ambientes, enfim, pessoas brancas são perseguidas, pessoas negras servem. Enfim, a família precisa estar empenhada nesse processo, que é um processo coletivo de formação dessas crianças, né?
Você ouviu aí, numa entrevista feita para o Nexo em março, a Bárbara Carinho Soares Pinheiro, que é idealizadora da primeira instituição de ensino afro-brasileiro registrada em uma secretaria de educação no país, a Escola Maria Filipa. Ela disse também que existem situações em que os pais buscam o antirracismo na educação, mas encontram escolas com estética, grade curricular e administração brancas.
Mas muitas famílias estão longe de se esforçar para procurar uma educação que combata o preconceito. No levantamento divulgado nessa quinta, por exemplo, 12% dos entrevistados responderam que sua família é racista. A Lia Weiner-Schuckmann, que é doutora em psicologia social e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, disse para o Nexo, numa entrevista na semana passada, que considera que é com parentes que as pessoas costumam vivenciar o racismo pela primeira vez.
Se a gente está dizendo, né, de uma estrutura racista, e a família é a instituição mais forte, né, que compõe uma estrutura social, ela é o locus, né, também de rompimento da estrutura racista da nossa sociedade, né? Então é fundamental que as famílias, tanto brancas como negras e as interraciais, incorporem desde cedo, né, uma outra forma de produzir significado sobre as relações raciais no Brasil, é fundamental. E se estamos tentando, né, que uma sociedade seja menos racista, acho que é fundamental que a gente consiga entender as pequenas relações, um microcosmo dessas violências, como é que elas acontecem diariamente.
O Projeto CETA e o Instituto Peregrin afirmam na pesquisa divulgada nesta quinta que, apesar dos avanços promovidos pelo movimento negro para escancarar o mito da democracia racial no país, o debate ainda tem muito a avançar para a superação das desigualdades, como Thales Vieira disse para o Durma.
Olha, essa pesquisa conseguiu captar, de forma inédita até no Brasil, de que há uma percepção coletiva de que o racismo é o principal vetor das desigualdades presentes na nossa sociedade. E essas desigualdades se farão presentes na casa, se farão presentes na escola, se farão presentes na rua, se farão presentes em todos os ambientes em que houver relações sociais estabelecidas. Portanto, esses lugares, né, eles são lugares complexos e o racismo vai se manifestar neles também de forma complexa, seja através de relações interpessoais, né, de pessoa para pessoa sendo diretamente racista, ou através de desigualdades presentes, né, onde as hierarquias entre pessoas negras e brancas estará colocada, às vezes não verbalizada, porém colocada.
O governo anunciou na quarta-feira que o Márcio Postman será o novo presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A posse do economista está prevista para agosto. O anúncio gerou críticas de várias frentes. O Marcelo Rubissek escreveu sobre a indicação. Marcelo, conta pra gente quem é o Márcio Postman.
Bom, Márcio Postman é um economista, professor da Unicamp e da UFABC, que é historicamente ligado ao PT. Ele trabalhou na gestão da Marta Suplicy em São Paulo, no começo dos anos 2000, e foi também presidente do IPEA entre 2007 e 2012, em governos petistas. Ele, inclusive, saiu como candidato pelo PT em três ocasiões diferentes, duas delas tentando a Prefeitura de Campinas, mas ele foi derrotado em todas elas. Ele também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, que é um órgão de formulação política do Partido dos Trabalhadores, e também chefiou o Instituto Lula. Aqui, eu só queria focar em uma dessas passagens que eu mencionei. A gestão do Postman no IPEA é alvo de muitas críticas de bastante gente. Os críticos acusam ele de ter sido intervencionista e de ter aparelhado o órgão. Isso inclui desde o afastamento de pesquisadores que eram críticos do governo petista, até acusações de que ele teria tentado controlar a divulgação de dados e projeções que poderiam pegar mal para o governo. Na época, ele negou essas acusações de aparelhamento. Eu tentei, inclusive, entrar em contato com ele hoje, mas, pelo menos até agora, eu não tive resposta.
E, Marcelo, como foi a repercussão dessa nomeação?
Olha, teve muitos economistas criticando e alguns, em menor número, defendendo o Postman. No geral, as críticas dizem que ele é um economista com uma visão muito ideológica e que teria algum risco dele tentar um aparelhamento no IBGE, como ele supostamente teria feito no IPEA. Então, tenho medo de que isso possa levar os dados do IBGE, que são super importantes, a perderem credibilidade, ficarem pouco confiáveis. Essa visão de que pode ter uma interferência não é unânime, tá? O Sérgio Besserman Viana, que presidiu o IBGE entre 99 e 2003, falou para a Folha que o IBGE tem uma estrutura de servidores que protege o órgão de qualquer tentativa desse tipo. Eu também conversei com o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, que disse que muito do risco dessa nomeação tem a ver com uma questão de imagem, porque o Postman tem realmente um perfil bem diferente dos outros presidentes do IBGE. Ele tem uma ligação muito forte com a política, tendo sido, inclusive, candidato. Então, um argumento do Bruno Caraza é que, por causa disso, sempre vai pairar uma dúvida sobre o IBGE. Então, se, por exemplo, mudar a metodologia de algum dado, vai ter desconfiança. E isso é muito ruim para o país como um todo, né? Porque o IBGE é o grande produtor de estatísticas do Brasil.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, no link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas.
Marco histórico na saúde pública de Minas Gerais, a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, já foi uma das únicas produtoras de soro e de vacina contra a meningite C no Brasil. Mas a instituição enfrenta uma série de impasses com relação ao seu futuro. A Valentina Cândido escreveu sobre a Fundação para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Ela explica como a FUNED teve a sua produção reduzida drasticamente nos últimos anos.
Quando a gente fala de fundações como o Instituto Butantan e a Fiocruz, é quase indiscutível a importância que essas instituições têm para a sociedade. Ainda mais quando a gente pensa depois da pandemia da Covid-19. Só que esse prestígio não é a realidade de todas as instituições públicas de saúde do Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem a Fundação Ezequiel Dias. Só que ao contrário das suas semelhantes carioca e paulista, a FUNED está passando por um processo de sucateamento. Essa fundação possui uma das únicas fábricas de produção de soro do Brasil e por muitos anos foi responsável por todas as vacinas contra a meningite C que abasteciam o SUS. Além disso, ela já produziu dezenas de linhas de medicamento da farmácia popular, como antidepressivos e remédios para hipertensão. Hoje, nada disso funciona. Eu conversei com pessoas que trabalham e que já trabalharam na FUNED, e elas relataram que a produção da fundação está sendo substancialmente reduzida nos últimos anos. Elas também relataram a forte pressão que a iniciativa privada exerce sobre a fundação e como a gestão atual, que foi indicada pelo governo de Romeu Zema, é de certa forma conivente com isso.
O texto da Valentina você lê no nexojornal.com.br/ponto futuro.
O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber essas dicas semanalmente no seu e-mail.
Olá, aqui é Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando o podcast Collor versus Collor, que relembra a história que fez ruir o governo de Fernando Collor após um grandioso esquema de corrupção delatado pelo próprio irmão, Pedro Collor de Mello. O podcast traz áudios inéditos desse período. Para assistir, uma dica para ver na sala de cinema. O Instituto Moreira Salles de São Paulo exibe a mostra Arquivos, Vídeos e Feminismos, com sessões de longas do acervo do Centro Audiovisual Simone de Beauvoir, de Paris. Os filmes, em sua maioria produzidos por coletivos feministas na década de 70, tratam de temas como violência sexual e aborto e serão exibidos ao longo do segundo semestre. Os ingressos custam R$10 e podem ser comprados online ou na bilheteria do IMS. Para ler, Gama indica o livro Nós, lançado pela Companhia das Letras. Nele, Tamara Klink relata a experiência de, aos 24 anos, se tornar a pessoa mais jovem do Brasil a cruzar sozinha o Atlântico. Em um solitário e perigoso trajeto, acompanhada à distância, nas redes, pela família e por admiradores. Foi em plena pandemia, em 2021, que a filha do lendário navegador Almir Klink partiu da França em seu barco Sardinha rumo à costa do Brasil. Para ir, a dica é a exposição B.B. King, Um Mundo Melhor em Algum Lugar. É uma oportunidade de aprender mais sobre um dos maiores músicos da história. No Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, a mostra sobre B.B. King traz itens e instrumentos de várias fases de sua vida. A exposição fica em cartaz até outubro, com ingressos a R$20 e entrada gratuita às terças. Para assistir em casa, a gente indica a terceira e última temporada de How to With John Wilson. que chega à HBO nesta sexta, dia 28, com mais andanças e conselhos do cineasta por Nova York. Na nova leva de episódios da série documental, o diretor, que se auto-intitula um ansioso nova-iorquino, se depara com uma porção de questões comicamente aleatórias do cotidiano, como tentar encontrar um banheiro público, como se exercitar ou como limpar os ouvidos. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até mais!
Dos dados que revelam as percepções sobre o racismo no Brasil, passando pela nomeação de um novo presidente do IBGE e pelos impasses na Fundação, que é um marco da saúde pública, e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, apresentação de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde e Suzana Souza, participações de Thales Vieira, Marcelo Rubissec, Valentina Cândido e Luara Calvianic, colaboração de Murilo Otávio, Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!